Então, Oswaldo, vou fazer assim uma linha do tempo rapidinho, né? Sim. Começamos ali em 2021 no início, tivemos ali, né, enviar os carnês, graças a Deus já passamos essa fase de enviar, de pagamento, fizemos o refis, que foi até dia 11 de agosto, né? E aí, graças a Deus, teve uma adesão muito grande, deu mais de 1.100 contribuintes aderiram. Nós temos aí uma inadimplência do que aderiram apenas de 10% só que estão em atraso. Então chegou o momento agora, Oswaldo, de avisarmos aos nossos contribuintes, aos nossos munícipes, que então, até por dever, né, da administração, né, e cobrança do Tribunal de Conta, todos esses, os inadimplentes, né, dos últimos anos aí, a gente tem que mandar para execução fiscal. Então,
2017 vamos... para trás?
Perfeito. Então nós vamos começar da seguinte maneira, vamos pegar quem é contribuinte que deve o ano de 2017, todos, sem exceção.
Uhum.
Nós não temos nenhuma legislação que nos libera, ó, até o valor tal, não manda, isso, nós não temos uma legislação disso aí. A administração não tem esse poder discricionário do que ela pode mandar ou não. Então nós temos que mandar todos. Então, Oswaldo, vai ser da seguinte maneira: 2017, aqueles que devem o ano de 2017, por exemplo, Oswaldo, imagina que eu devo lá 2017 a 2020. Então a gente vai fazer o pitico. Ah, tá devendo? 2017? Então vai mandar 2017, 18, 19 e 20. Nós vamos fazer uma mandada só, porque as custas judiciais são altas e é tanto bom para o município quanto para o contribuinte não ficar repetindo o serviço. Então, num primeiro momento, todos aqueles que devem o ano de 2017 vai ser encaminhado para o fórum, sem exceção, Oswaldo.
Porque na verdade hoje uma causa hoje, quanto é que está uma causa hoje no fórum?
Gasta mais ou menos em torno de uns 300 a 400 reais, né? Que aí tem o oficial de justiça, tem distribuidor, né? Então aí, Oswaldo, já aproveitando até o ensejo, não é tom de ameaça, não, pelo amor de Deus, gente. Esse vai para execução fiscal, eu sempre deixo muito claro. É mais em consideração quem pagou, sabe?
Sim.
Hoje o nosso IPTU ele é tão baixo, que se a prefeitura dependesse dele, funciona uma semana só com ele.
Eu acho que é todos os municípios, não, vamos falar bem a verdade.
Não, né? Bandeirante está muito aquém. Bandeirante, só para você ter uma ideia, hoje o ISS recolhe 5 vezes mais do que o IPTU. Então está bem aquém. Mas a prefeitura não vai sair desesperada aumentando o IPTU de ninguém, não. Então o que vai acontecer, pessoal? É uma cobrança do tribunal, inclusive o próprio Tribunal de Conta manda, em consideração aos adimplentes, aqueles que pagam. Aí, gente, nós já estamos fazendo as certidões de dívida ativa, sabe? E depois vai ser encaminhado para o jurídico. Eu creio aí que até durante uma semana, aqueles que ainda querem correr lá e pagar, mas já deixa bem claro, não tem mais desconto, que o refis acabou dia 11 de agosto. Não tem mais. E ainda aproveitando o ensejo, Oswaldo, aqueles contribuintes lá, os 10% lá, que estão inadimplentes do refis, veja bem, o mês que ele está em atraso, ele perdeu aquele desconto, que era 80%, 60%. Agora, o mês que ainda vai vencer, Oswaldo, ele continua tendo benefício. Então, por exemplo, o contribuinte não pagou o mês de agosto e não pagou o mês de setembro. Mas se a última parcela dele vence, por exemplo, no mês de outubro agora ou em novembro, que é a última parcela, vai até novembro. Sabe? Aqueles que aderiram em agosto, por exemplo, vai até novembro. Aqueles que aderiram no início de junho, né? Aí termina agora setembro, outubro. Então as pessoas que ainda têm aquelas parcelas que ainda não venceram, sabe, do refis ainda continua com desconto. Aquelas que está vencida não tem mais desconto, aí paga normal.
E na verdade é uma dívida como outra protestada, né, dentro do cartório.
Exatamente, é uma dívida como outra, inclusive não só de IPTU, aqueles que devem ISS, que devem, sabe, geralmente o ITBI nem tanto, que o ITBI, se a pessoa não pagar, ela não registra imóveis, né? Então a maioria, hoje nós temos mais ou menos, vai encaminhar em torno de 1.300 contribuinte de imóvel, 1.300, e de carnê de alvará, mais ou menos 700. Vai dar umas 2.000 certidões, mais ou menos, no total.
Que vão para o fórum.
Que vão todo para o fórum.
É porque, na verdade, hoje é o IPTU, ISS, ITBI, é a contribuição de melhoria, multas e taxas, esse negócio e tal, que tem, né? E o cidadão, quando ele está inscrito na dívida ativa, é 5 anos a dívida ativa?
Então, a prefeitura, ela tem 5 anos, depois do lançamento do crédito tributário, que é a entrega do carnezinho de IPTU, ela tem 5 anos para cobrar. E nesse período, ela, se venceu esse período, ela não pode mais cobrar. Aí, se não venceu, ela manda para execução fiscal, aí começa o prazo do zero. Aí tem mais 5 anos na execução fiscal. Mas geralmente está tendo resultado sim, viu? Porque o próprio imóvel, ele já representa, representa ali o patrimônio para quitar essa dívida tributária.
É, porque na verdade também, observando dentro do bojo da lei, quando o cara está inscrito na dívida ativa, não há previsão em lei para desconto de pagamento à vista ou parcelado. Pelo contrário, o débito no fole vai ser acrescido ainda da atualização monetária, juros, multa, quando o protestado ainda incide as custas do cartório de protesto, honorário de 5%, e nas ações judiciais de execução fiscal, incide ainda as custas do cartório e honorário em 10%.
É, rapaz, bastante.
Se eu devo 150, eu vou dever 700.
É, então, não é ameaça, pelo amor de Deus, mas não. Assim, aquele que ainda tiver durante essa semana aí, porque a gente está mandando isso aí, depois vai para o jurídico, então deve demorar aí uns 15 dias a 30 dias. Nós estamos começando com antecedência, porque nós temos até abril do ano que vem para mandar tudo isso aí, sabe? Então a gente vai mandar tudo o ano de 2017, se preocupar primeiro com 2017, mas é aquele que deve 2017, via de regra deve 2018, 19 e 20.
Sim.
Então já vai numa tacada só. É?
Vai tudo numa tacada.
Vai numa tacada só para a gente não ter mais custo judicial para o contribuinte e também não ter trabalho dobrado para a prefeitura, né, Oswaldo? Então já vamos tentar, porque a mão. Você veja que já é difícil, é um trabalho árduo, difícil, você vê pela quantidade de servidores que a gente tem também, né? Volta e meia tem um ou outro ali que alguém da família positivou também, acaba se afastando, nós estamos assim.
Aí a pessoa pergunta assim, mas depois que vai para fora, como é que faz o recebimento? Quem recebe? Fica a prefeitura? Aí não é, a prefeitura já não tem mais nada com isso aí, né?
Exatamente, olha, depois que manda lá para o fórum, acabou a prefeitura ali. Antes de eu vir para cá, conversei ali, né, com os advogados ali do jurídico, é o seguinte, se caso aqueles créditos que já estão lá no fórum e a pessoa queira pagar ele, mas aí sem desconto, porque não aderiu o refis, aquele que aderiu teve desconto, quem não aderiu não tem mais. Aí tem que passar também, conversar com o jurídico antes de ir lá para o fórum.
É, porque, na verdade, as pessoas que ficam na inadimplência, ela fica esperando aquele refis. Aí esquece, e no final das contas acaba ficando muito mais caro do que o peixe, né?
Exatamente, ó, pra você ver, se a gente encaminhar todo o ano de 2017, até o ano de 2020, você veja que vai sobrar pouco. Porque aí depois, quando pegar o ano de 2018, aquele que tem 2018, mas devia 2017, já foi. Quando pegar 2019, se o cara devia 2017, também já foi. Então aí não tem mais o que fazer lá na prefeitura.
Até quando acompanhar um pouquinho assim, que a gente gosta de acompanhar praticamente tudo, né? Achar as dívidas ativas no município, chegava a mais de 6 milhões. Como é que está hoje?
Então, a dívida, continua isso aí, Oswaldo. Continua nesse em patamar? Torno. Continua mais ou menos uns 8 milhões de reais.
8 milhões.
Mas nós temos ali bastante crédito tributário ali, que já estão prescritos. A gente tinha uma vontade, Oswaldo, de pegar isso aí e fazer assim um limpa nisso aí. Mas com o tempo, assim que virar o ano que vem, talvez contratar mais um servidor ali, como sempre estou falando aqui, precisamos de um auditor tributário ali. Então a gente, às vezes, a pessoa fala, mas o que fazer com isso aí? Então a gente até elaborou uma consulta para mandar para o Tribunal de Contas, né? Para ver mais ou menos o que vai fazer com isso aí. Mas esse problema desse estoque aí, ele é em todas as prefeituras, olha,
em todo lugar, né?
Em todo lugar tem esses estoques. E outra coisa, o servidor ali não pode chegar ali, Oswaldo, por livre iniciativa e dando baixo naquilo ali, não. É um perigo danado. Mas aí tem que se organizar aos poucos. E outra coisa, Oswaldo, a partir agora desse mês, o Tribunal de Conta, ele está exigindo lá no SINAEM, que é a prestação de conta que é feita lá bimestralmente, tem que encaminhar agora todo esse crédito tributário também para o Tribunal de Contas acompanhar de perto agora, para ver como é que está recebendo, como é que está sendo executado e assim por diante. Inclusive, Oswaldo, eles estão exigindo a planta genérica de valores. Em 2019, o Tribunal de Contas ficou quase um ano inteiro ele fazendo auditoria na prefeitura, não só na nossa, mas da vizinhança toda, em todas as prefeituras do Paraná. E aí agora eles pediram para fazer uma atualização da planta genérica, né? Isso aí é uma coisa que não tem mais volta. E depois dessa atualização, a gente vai resolver muitos problemas que nós temos ali. Problema cadastrais, sabe? Vai ser feito, vamos dizer assim, vai ser feito um censo do IPTU. Não tem um censo lá do IBGE? Agora vai ser mais ou menos, assim que fazer a planta genérica, vai ser um censo ali para ver todos os cadastros imobiliários.
É, porque na verdade o bicho começou a pegar de 2010, 2011 para cá, que começou a ser mandado para fora, aquela coisa toda, não?
É, exatamente, isso aí tá.
É porque, na verdade, antigamente sim, ia embolado, né? Vamos dizer bem a verdade. Aí depois a lei de... Não, acho que
foi de 2000. Antes. É 2000. A lei de responsabilidade fiscal. Isso.
É 2000.
A lei de responsabilidade 101, fiscal. Né? 101 de 2000.
Lei da responsabilidade fiscal. Mas a dívida ativa é grande. Você bate aí em 8 milhões, vamos lá, que metade dela fosse paga, você tinha 4 milhões em caixa.
Isso. Aí a gente fez esse refis aí, né? Esse refis a gente foi até bem, sabe, Oswaldo? Aqui do... Hoje, como falamos aqui, foram mais de 1000, mas como o valor do IPTU é baixo, né? Mas ainda deu aí em torno aqui, ó, valor de parcelamento, 794 mil. Foi parcelado, né? E aí, inadimplente, só tem 91 mil reais desses aqui.
Desse, tá? De agora?
É, desse refis que nós fizemos, que dá uns 10% aí, mais ou menos, né?
É porque, na verdade, hoje, quanto está a arrecadação de IPTU em Manaus? Que chega a 1 milhão hoje ou não?
E exatamente. A nossa arrecadação, nos últimos 12 meses de IPTU... É que, porque nós fizemos o refis.
Sim.
Então, por isso que deu um incremento. Então, nos últimos 12 meses aqui, nós recolhemos de setembro até de setembro de 2021 a outubro do ano passado, 1.238.000, Oswaldo. 1.238.000, que é 850.
Arrecadou, né?
É, 850 mil foi IPTU e o restante foi multa. Tá? 388
mil. Mas hoje a arrecadação do IPTU anual do município hoje
é bate. De 1 milhão.
Em torno de 1 milhão.
1 milhão.
É, são 13 mil e poucos imóveis, né?
Isso. Ó, pra você ver, enquanto o IPTU aqui foi de 150 mil, o ISS deu 3 milhões e 200, ó, quase 4 vezes mais.
ISS. E é só o ISS.
Só o ISS.
Então você vê, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, deu praticamente 4 vezes mais.
Isso.
Esse aumento do IPTU para o ano que vem, esse aumento na alíquota, vamos dizer assim, né? Como é que ficou, como é que vai ser, o que é que dá para se explicar mais sobre isso, Pitico?
Opa! Então, Oswaldo, muito bem colocada essa explicação aí. O que que acontece, Oswaldo? Geralmente, todos os finais do ano, teve um período aí que ficou sem dar reajustes aí de IPTU, isso aí inclusive saiu para o Tribunal de Contas, até ele considera isso como crime fiscal. Mas ele, nos últimos anos aí, o que estava acontecendo? Chegava ali pelos últimos dias do ano, aí aumentava ali 10% da planta genérica. Gente, planta genérica, o Tribunal de Contas tem uma recomendação, depois vem paulado da prefeitura. Tem que fazer um levantamento técnico, contratar uma empresa especializada, fazer esses cadastramentos, vai ter que montar uma comissão, né, Oswaldo? Fazer ali audiência pública com a população. Isso que é a planta genérica. Não é chegar simplesmente, aumenta 10%, aumenta 5% no final do ano. Só para você ter uma ideia, está aumentando esse 10%, mas a planta em si nem se mexe. Está lá o desenho da planta do mesmo jeito. Esse ano, conversei ali com o prefeito Jaels, e falei assim, ô prefeito, para ficar esse ano, enquanto não sai essa planta genérica, que não vai ser tão simples assim, você vai dar um trabalho de mais de um ano para fazer isso aí, é muito complexo o trabalho. Em vez da gente ficar aumentando aí 10%, vamos aumentar a alíquota nossa. A alíquota é 0,6, vamos aumentar para 0,8 o IPTU de casa construída. Os terrenos não construídos, que são os baldios, vão aumentar de 3% para 4%, né? E aí, no ano que vem, assim que levantar essa planta genérica, aí a gente estuda como é que a gente vai proceder daí para frente. Mas, Oswaldo, a gente quer deixar bem claro para os contribuintes que nós não estamos aumentando a taxa de lixo, não estamos aumentando a taxa de incêndio, sabe, que é um valor de R$ 8,00. Estamos excluindo a taxa de expediente, que é uma taxa muito polêmica, dá muito trabalho na execução fiscal, estamos tirando, que é uma taxa de R$ 5,00. Então, Oswaldo, se você pegar seu carnê de IPTU no total, geralmente está dando um aumento assim, Oswaldo, de R$ 20, R$ 30, que é só daquela parte do IPTU, não é o do carnê inteiro.
Sim.
A pessoa pensa, ah, está aumentando de 6 para 8, está dando 33%, não. É só daquele pedacinho.
Como é que é feita a conta, Pitico? Porque às vezes a pessoa faz a conta, olha, eu paguei R$ 300 de IPTU ano passado.
Ah, beleza.
Eu vou pagar agora...
R$ 400?
R$ 400?
Não,
R$ 500? Como é que é a conta?
Esse 300 que o contribuinte pagou, 150 é a taxa de lixo, beleza?
É.
150 é a taxa de lixo. Essa taxa não vai aumentar nada.
É, essa não entra na...
Não entra, então você já não vai ter índice em cima dela. Então só vai ser só daquele valor. O pessoal pega o carnezinho lá, no primeiro item lá está escrito IPTU, vou dar o exemplo do meu lá. Ah, tá lá, IPTU, 80 e poucos reais só. Aí você coloca 30% em cima disso, dá R$ 24. O restante não vai aumentar nada para ir mais.
Tem local que a taxa do lixo é mais alta do que o IPTU.
Mas muito mais. A taxa de lixo hoje é 3, 4 vezes o IPTU. Então, tanto é que a gente não está mexendo. Ela foi aumentar lá em 2012, ela estava num valor muito considerável, não estamos mexendo. Só está mexendo no IPTU. Então você pega o seu carnê, você aumenta só ali naquele, só naquela primeira linha. E a taxa de expediente que tem lá R$ 5,25, ela está sendo excluída. Vai deixar de cobrar.
Não é com ela, né?
Outra coisa, Oswaldo, nós queríamos tirar essa taxa de expediente no começo do ano, não podemos, não poderíamos
que
tirar.
É renúncia de receita.
É renúncia de receita e não teve aumento do ano passado. Então nem isso podemos fazer, poderíamos ter feito. Mas agora com esse aumento, aí nós estamos tirando essa taxa de expediente.
Tá, então vamos dizer, a pessoa teve lá, uma pegou, era 6% do imóvel que ele tinha.
Era
6% sobre o IPTU, não é?
Não, 0,6.
0,6%.
É, menos de 1%.
Menos de 1%. Ele vê, ah, olha, eu tenho uma casa lá de 20 mil reais. O IPTU tá isso, né?
Porque isso, é uma... 20 mil reais, 0,6%, daria 120. Aí vai passar de 120 para 160. Então vai aumentar R$ 40, só que vai reduzir a taxa de expediente, que já é R$ 5,00, já cai para R$ 35,00, não vai corrigir nada de incêndio e nada do lixo, sabe? Então
ela vai ter ali um aumento de R$ 35,00.
Em regra, Oswaldo, em regra, numa absoluto, vai ter um incremento de IPTU no ano que vem de R$ 300 mil, vai deixar de recolher R$ 80 mil da taxa de expediente, que vai reduzir, R$ 220 mil. Só para ter uma ideia, Oswaldo, esse R$ 220 mil de aumento, sabe o que é? Apenas uma única parcela que a Prefeitura ajuda a Santa Casa de Bandeirante, que dá mais ou menos por volta desse valor.
É, a pessoa diz, eu moro no João Teodoro, já faz 2 anos que eu moro aqui, chegou o carnê assim, e para mim eu não paguei, né? É, ainda, agora 2 anos dá tempo, né?
Não, tranquilo, nós não vamos executar quem deve, por exemplo, 2019 para frente, a gente não vai começar por isso, não. A gente é obrigado a começar de 2017, Oswaldo, por causa da prescrição.
Prescrição dos 5 anos, né?
Isso, então 2017 já prescreve o ano que vem, até abril do ano que vem. Então vamos começar 2017, porque o que pode acontecer se a prefeitura não tomar atitude? O Tribunal de Contas pode vir abrir um crime de improbidade contra o prefeito e contra o secretário também, que sou eu, né?
Agora, outra coisa, secretário, que é até bom aqui, teve uma pergunta aqui, que eu, onde é que eu vi essa pergunta aqui? É a situação dos terrenos doados, como é que fica? Os invasores, porque lá está na justiça, né? não tem o que falar, né?
É, então, Oswaldo, como não está regularizado esses
terrenos,
aí
não tem o que falar,
aí, né? Não tem o que falar de contribuinte.
Outra coisa, ainda nesse sentido, é que eu vi a pergunta nesse sentido de terreno, por exemplo, aqui eu tenho aqui, olha aqui, essa aqui, essa pergunta aqui, que a gente não dá para fazer tudo, gente. Como é que fica uma pessoa que tem 4 casas no mesmo terreno? Bom, se ela tiver uma ligação para cada casa, ela vai pagar, né? Porque, na verdade, é a ligação da água que está valendo, eu não.
Olha, eu aconselho o seguinte, isso aconteceu comigo, Oswaldo. Eu tinha uma casinha ali na Vila São Vicente, ali, e até vendi ela o ano passado. E aí eu tinha uma casinha bem velha, no fundo não estava nem funcionando. O que eu fiz? Eu fui lá na prefeitura, pedi a demolição dela, porque estava vindo dois carneiros de IPTU e pagando 2 taxas de lixo. Então aqueles que têm 2, 3 casas no terreno, às vezes uma casa é apenas uma edícula, um puxadinho, se ele fizer uma edícula, é interessante ele pedir para dar baixa. Aí tem que ir lá na obras primeiro, tem todos os procedimentos. Porque cada carnê desse aí...
Se ela, por exemplo, eu tenho lá 2 casas dentro do mesmo terreno, mas é só uma ligação de água, ela existe?
Não, mas a gente não considera, que não segue por ligação de água, não.
Não, só, né?
Não, é por residência, sabe, não?
Porque... Tá, mas quem é que fiscaliza isso aí?
Não, porque é o seguinte, então, mas...
Aí... Era outra coisa que eu ia chegar, já aproveitando, fazendo 2 numa só.
Então, mas...
Quem é que fiscaliza se o terreno está ainda sem construir ou não?
Então, mas por isso que quando fizer a planta genérica, eu acabei de repetir agora mesmo, a hora que fizer a planta genérica vai ser tipo um censo de cada casa. Porque isso vai ser levantado tudo. Por exemplo, tem muitos terrenos que é baldio na cidade, que na verdade você chega lá e tem construção. Então, tanto é, Oswaldo, que eu vou até retificar aqui no início do ano, que eu falei daqueles terrenos baldio, daquela taxa de progressividade, né? Hoje tem, então, quando a gente fazer essa planta genérica, hoje, por exemplo, você tem lá na sua casa aqueles puxadinhos que você foi fazendo.
Sim.
Nessa planta, vai pegar tudo. Vai chegar lá, se você tem lá 100 metros lá que foi puxando, vai ter que regularizar tudo isso aí, sabe?
Mas aí eu pergunto para você, essa regularização seria só ali, depois no INSS, isso, aquilo,
como é que ficaria? Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que ser muito coerente.
Sim.
Não adianta você querer ir para uma guerra e com estilingue.
Certo.
Você vai fazer aquilo que tá dentro das suas condições, você tem que esticar a mão e ir até onde ela vai só. É claro que vai tudo passo a passo, vai tudo organizado. Primeiro, fez a planta genérica, vamos resolver todos os cadastros dos IPTU. Caso o prefeito queira, no ano que vem, que esse ano não pôde fazer contratação por causa da lei complementar 173 de 2020, que ela proibiu de qualquer contratação por causa daí do Covid, daquela ajuda que o governo federal mandou, ele quis uma contraprestação da prefeitura. Se o ano que vem for possível contratar um ou dois auditores tributários para ir trabalhando aos pouquinhos, aí ele vai pegar o serviço e vai fazendo. Sabe? Pode chegar nisso aí também, de fiscalizar todas essas obras que não estão regularizadas. Mas aí o prefeito tem que sentar,
conversar
com a população, talvez fazer um projeto para anistiar alguma coisa. Tem que, aí é questão de estudar, sabe? Não vai chegar assim que nem um doido, não. E, Oswaldo, é o seguinte, eu sempre penso assim, uma pessoa que quer acostumar a tomar um certo medicamento, se você cortar o medicamento de uma vez, ela vai morrer. Tem que ir cortando homeopaticamente, tem que ir devagarinho. A prefeitura não tem essa sangria, porque é aquele negócio. Se a gente fosse depender da arrecadação municipal, a prefeitura fechava, você sabe disso.
Do IPTU, quantos dias dá para tocar? Tem uma pergunta.
Uma semana.
Uma semana toca?
Uma semana só e fecha. Se a gente fosse depender só do recolhimento hoje, da prefeitura aqui...
Do IPTU?
Do IPTU é uma semana. No total, hoje, a arrecadação municipal nossa aqui de ISS, hoje dá em torno de 20% de toda a arrecadação. A maioria vem do Estado, que é do IPVA, sim, ICMS, e do governo federal, que é imposto de renda e IPI.
IPVA,
Isso, IPVA do Estado em 50%.
Porque tem muitas pessoas que fazem um puxadinho na sua casa, aquela coisa toda, mas não regulariza aquilo.
E a prefeitura.
Na verdade, ela tem lá, quantos metros de construção? A minha casa tem 100 metros. Mas na verdade ela já fez um monte de coisa.
Isso.
E na verdade isso aí tem que ser regularizado.
Hoje
é. Agora, de repente, é esse movimento, só não te cortando, eu sou praticamente burro em muitas coisas, e nisso também. De repente, a pessoa vai fazer uma análise geral, opa, tua casa aqui era tantos metros, agora tem tanto. É isso que eu estou dizendo no
trabalho. O que é interessante, caso chegue, é muito serviço, só. Coisa que, olha, é um serviço que você começa hoje, vai ser para anos. É para 10, o Bandeirante tem 80 anos de existência, né? Não é um ano que você vai mudar isso aí.
E se eu não me engano, são 13 mil.
Isso, então isso é uma coisa, tem que começar hoje, vai demorar 10, 15, 20 anos, mas vai passo a passo, sabe? Começa na primeira degrauzinho da escada até chegar lá em cima. Agora, você sabe qual que é a vantagem, Oswaldo, se você organizar? Se você quer vender para alguém quer financiar a sua casa para comprar...
Ah, você tem que estar...
Você tem que estar regularizado. A Caixa Econômica não vai financiar esses puxadinhos daqui, a Caixa Econômica não vai tomar nem satisfação.
Não.
Então, caso alguém um dia queira vender a casa aí via financiamento de banco, vai ter que estar regularizado. É uma boa oportunidade de se estudar, mas isso é uma política mais para frente.
Porque é a mesma coisa essas casas que foram esses terrenos que foram doados, que fizeram construção, foi feito um acordo com uma empresa, o ano passado, depois essa empresa foi embora, agora voltou para ser feita ajeitar a situação do terreno, de tudo ali da doação, aquela coisa toda.
Sim.
Para que ela se regularize, para ter uma coisa regularizada, né?
Exatamente. Por isso.
Como é que está o andamento disso aí,
Pedir? Então, eu não sei, tem lá um pessoal, o Humberto, ele estava trabalhando, né? Quem começou isso aí foi o nosso amigo, né? O Celso Belisário, né? Que Deus a tenha, né? Que faleceu com o Covid, estava fazendo um trabalho, até eu lembro que estava ali na Vila São Pedro, fazendo a reunião com o pessoal. Isso aí é um trabalho, isso aqui não é tão fácil assim de fazer, não. É uma coisa com paciência, vai
regularizar, mexer, né?
Regularizando, passo a passo. E hoje também, a hora que a prefeitura for fazer esse levantamento aí, vai conversar com o pessoal da Câmara, ver qual a melhor solução a tomar, porque não é uma solução fácil, não.
Porque ali, a senhora que está pedindo aqui, olha, eu tenho uma casa em Vila São Pedro, na época comprei, não foi o carnê de IPTU, aí eu fui na prefeitura, me informaram, disseram que era isenta.
Então, é que, de repente, assim, pode ser, tem algumas coisas ali de minha casa, minha vida, pode até ter sido algumas coisas de isenção. Ou, às vezes, ela era aposentada, assim, se enquadrava. E, Oswaldo, se você me permitir...
Não, pois não.
Eu já quero até aproveitar, já falando da isenção aí. Então, esse ano, teve uma mudança, assim, bacana ali para os aposentados, né? Num primeiro momento ali, a pessoa precisava daquela certidão lá do cartório,
aqui,
né? Aí a gente foi lá,
isso,
fez uma lei não precisando mais, até era um absurdo, né?
Sim.
Um absurdo o cartório ter mais poder do que a prefeitura. Aí, segundo, aí teve aí o caso aí, que agora, Oswaldo, acho que está sendo publicado, foi publicado, acho que no último dia útil aí, o pessoal, os aposentados, podia requerer até 30, acho que até o mês de julho, foi prorrogado aí para o exercício, então até o final do ano, Então, aquele aposentado que ainda não requeriu lá, pode requerir até o final do ano ainda a sua isenção. E a isenção, vamos aqui falar de novo, é para aqueles que ganham até um salário mínimo, se comprova o aposentado, se comprova lá com o extrato lá da Previdência, né? Não é com o extrato bancário, né? E também não pode acumular pensão, pensão com aposentadoria. Você fala assim, exceto se a pessoa ganhasse meio salário de pensão e meio salário de aposentadoria, que isso não ocorre, não tem. Então, é um salário, né? Não precisa mais da certidão do cartório e também pode requerer até o final do ano aí essa isenção.
Outra coisa, situação dos terrenos, como é que fica nesse aumento que teve aí do IPTU? Foi feita alguma mudança nesse sentido? Estava dando algum cambiocrole no meio? Teve algum enrosco por ali?
Não, da citação?
Não, dos terrenos, aquela coisa toda. Foi tudo certinho ou teve alguma mudança?
Não teve não. A única coisa que nós aproveitamos também é deixar então aí dos terrenos baldios, que tem ali aquela taxa de progressividade, mas em razão da prefeitura não ter um cadastro enxuto, não sabe quem construiu, quem não sabe, não tem pessoal para fazer uma fiscalização a loco. Então, a gente achou por melhor revogar esse artigo aí.
Ah, tá, porque isso é coisa que estava...
Isso, a gente revogou esse
artigo. Estava dentro da lei aí, alguns não estavam entendendo.
Exatamente, é porque é o seguinte, está 19 anos ali e nunca conseguiu colocar em prática. Como é que você vai colocar isso hoje? Você vai comentar daqui para frente ou vai voltar? Então a gente achou por melhor revogar, e essa revogação aqui a gente aumentou a alíquota de 3 para 4.
Sim.
Agora, Oswaldo, assim que fizer essa planta genérica, essas alíquotas aqui vão reduzir, tá bom? Porque os valores vão subir demais, aí tem que reduzir a alíquota. Mas isso aí é um estudo para ver com bastante calma, né?
Bom, agora, de repente, a situação financeira hoje no município, como é que está? O que é que pode esperar o trabalhador, principalmente o funcionário público, agora que está chegando já final do ano, 13º, aquela coisa toda, Pitico?
Isso.
Tudo é na sua mão, né? Fazenda, passa tudo ali.
Passa. O pagamento do 13º, o dinheiro já tá em conta. Tem o dinheiro tranquilo. A gente talvez iria até antecipar o 13º para novembro. Mas às vezes, Oswaldo, ali no RH ali, às vezes tem uns probleminhas de fechamento, porque isso é feito tudo informatizado, né? Feito à mão. São 800 e poucos servidores, né? A prefeitura. Então ali, se tiver a possibilidade ali, técnica, talvez até o meio de novembro ali pagaria. Mas aí é bem provável que vai deixar entrar o meio de dezembro só para virar ali a competência mensal ali no sistema, para fazer mal o dinheiro.
A contabilidade tem esse negócio, né?
Tem isso aí, isso. Mas o dinheiro já está reservado, graças a Deus está certinho, a prefeitura está com as contas em dia, né? É claro, né? Você sabe que a prefeitura tem uns momentos de turbulência, né? Às vezes indenizações de servidores que pedem exoneração, você sabe daquela lei lá de indenização, mas no momento assim, para esse ano está tranquilo, graças a Deus.
Bom, agora para a gente fechar a participação do Pitico, falar mais alguma coisa que você gostaria de colocar para a nossa população, Pitico, nosso secretário de Fazenda do município de Bandeirantes, que está falando conosco aqui no dia de hoje, o José Rosevaldo de Oliveira, mais conhecido como... Esse nome ninguém conhece, só o Pitico mesmo, né? Que o pessoal... Quem é o José lá? Não, é o Pitico mesmo. Para que ele possa ter mais alguma coisa, que ele explicar para a nossa população aí nesse sentido de... Né? Leis, a situação fiscal, quem está em débito, quem não está e o que é que pode ser feito.
Só assim, em relação ao IPTU, esse ano assim, a gente começou ali, foi um pouco meio tumultuado, porque né, a gente já chega, as coisas já vai vencendo. Aí, como a gente já fez agora a questão do reajuste para o ano que vem, a gente vai fazer com mais calma a licitação do carnê de IPTU. Está em fase de estudo do ano que vem, a gente não mandar aquele carnê cheio, não.
Sim.
Estou pensando assim, talvez, da gente fazer um estudo aí, da gente mandar só uma via para pagamento cota única e uma via da primeira parcela. E depois mais uma via, depois, passo a passo, como tirar isso na internet. Sabe por quê, Oswaldo? Geralmente manda um carnê, ele tem 10, 12 folhas, parece um livrinho, parece um almanac. Aí o que acontece? Aquele que paga à vista... Todas aquelas folhas ali foi jogado fora, e 50% dos contribuintes pagam à vista. Você entendeu? Então, para fim de economia, meio ambiente, as coisas, então vamos estudar uma possibilidade de mandar uma única via, né? E depois, caso, aí vou mandar o passaporte. Quem tem internet em casa, tira em casa. Quem não tem, pode ir até a prefeitura, que a prefeitura tira para ela ali na hora ali, tá bom? Nós já vamos economizar e faz a conta para você ver aí. Uns 5 mil carneia com 10 par, dá mais de 50, né? Mais de... E aí, Oswaldo, então, outra coisa também já está em estudo, está quase já implantado. Em vez de ser aqueles boletins lá da prefeitura, ser boleto bancário, o pagamento de todos os tributos municipais.
Sim.
Já está em fase, já está tudo certinho, já assinou o contrato aí. Falta apenas o sistema informatizado lá, implementar isso aí. Você sabe que nós estamos tendo uma dificuldade no momento aí do nosso sistema informatizado, que a prefeitura vai unificar essa informatização, uma única empresa. Né, exigência até do Tribunal de Contas, uma única empresa informatizada para a Câmara, para o SAAI, para nós, para a Prefeitura, e hoje ali está tudo fatiado ali, aquelas
licitações. Isso é licitação, isso aí, secretário?
Hã?
É licitação?
É licitação. E aí, o que vai acontecer?
Já teve a nossa licitação?
Não, tá, vai começar agora a fazer.
E hoje está hoje o quê? Hoje, quem que está hoje? Nós temos a Exactos, que mais?
Não, ali tem uma meia dúzia ali.
Uma meia, né? Mas a antiga, a mais antiga, acho que é
a
Exactos.
Isso,
né?
Hoje eu sei que tem a Cismar, tem a Equiplano, sabe? Então, Oswaldo, aí hoje, quando pro ano que vem já vai ser esse boleto, você pode pagar pela internet, pode pagar, sim, em qualquer banco, não precisa ser só lotérica e Caixa Econômica. Vai melhorar muito isso aí.
É, porque nós temos empresas desse tipo, que também é aqui em Madeirantes, né? Vamos dizer bem a verdade também. Né?
Exatamente.
Se pudesse fazer uma lei que só para o município, mas não é assim, né?
Exatamente.
Vale para todos, né?
E aí, Oswaldo, então, quero agradecer aí o convite ao Navarro, né? Aos funcionários aqui. E aí, ainda assim, aqueles ainda que querem, que ter a possibilidade, se quiser ainda regularizar, pagar seu carnezinho de IPTU nos próximos dias, ainda consegue. Porque até a gente fazer todas essas certidões, entendeu? E aí, para execução fiscal, ainda vai sair mais caro, né?
Então, o pessoal está dizendo, aproveita e põe para o Pix também.
Pode ser? Pode até não, ser, né?
É uma forma de pagar, ué.
Mas aí eu quero agradecer aí o convite e que Deus abençoe a nossa administração, ao Jaelson, ao Juba, todos os administradores. Quero agradecer todos os servidores ali da Secretaria da Fazenda, né? Eu já tinha comentado aqui com vocês. A Secretaria da Fazenda ali tem o pessoal da Tesouraria, tem o tesoureiro Bruno, né? Na contabilidade, a Jaciane, que é a contadora responsável. E ali na divisão tributária ali, o Turini, a Jaqueline, a Gi, a Dani. São pessoas ali, gente, que trabalham bem, bastante ali pela Secretaria. Hoje aquela prefeitura ali funciona, que ali está o coração da prefeitura. É ali que entra todo o dinheiro e que sai todo o dinheiro. Hoje é bom até frisar para a população que a prefeitura hoje não recebe um centavo em dinheiro e não paga nada em dinheiro de espécie. Hoje é tudo vias bancárias, né? Hoje não entra um centavo na prefeitura se não ser pelo banco, e também não sai se não for pelo banco. A administração ali, a administração a gente faz ali com muito amor e carinho, com muita responsabilidade, Oswaldo. A gente às vezes tem até um certo receio, rapaz, daqueles dinheiro ali naquelas contas ali, né? Porque você sabe, o dinheiro é de toda a população, né, Oswaldo? Eu tenho mais receio com aquela conta ali do que a minha conta particular, porque a particular é minha, da minha família, do que a ali da prefeitura. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que tiveram aí paciência aí de ouvir essas explicações meio chata, né? Que é falar sobre tributo, né? E uma boa tarde a todos.